senador Gustavo Buarque, senador Demóstenes Torres. Eu vou iniciar o meu pronunciamento nesta manhã de sexta-feira, falando, senador Gustavo, em primeiro lugar, de um tema que eu sei que, para a Vossa Excelência, é muito, muito importante. Eu não poderia, senador Gustavo, até porque no exercício da presidência da Comissão de Direitos Humanos, e ontem eu falei aqui da violência das escolas, falei de dois projetos, um inclusive que só passou na Comissão de Educação, porque Vossa Excelência foi relator, que é a cultura de paz nas escolas. Muitos não tinham entendido, projeto construído pelos professores universitários do Rio Grande do Sul, a Vossa Excelência, que domina o assunto aqui na casa como ninguém, assumiu a relatoria e o projeto foi aprovado. Está lá na Câmara dos Deputados. Presidente Gustavo Buarque, quero manifestar da tribuna do Senado, nesta manhã, a minha solidariedade com os familiares da professora Rosileide de Oliveira, 38 anos, que está no hospital da cidade de São Caetano, após levar 2 tiros na sala de aula de uma criança. Espero que ela se recupere e que possa voltar para os seus familiares. Mas olha o detalhe, que não é um detalhe, senador Cristóvão. Quem é o autor dos disparos? O autor dos disparos foi uma criança de 10 anos. 10 aninhos. 10 aninhos. Que em seguida se suicidou. Que em seguida se suicidou. Quero, enfim, aqui manifestar a minha solidariedade aos familiares da professora, aos familiares dessa criança, pelo ato cometido, porque eu sei que os pais estão, eu diria, dilacerados nesse momento. A criança atira na professora, com 10 anos, e depois se mata. O fato ocorreu na Escola Municipal de Alcina Dantas Feijão, no bairro Mauá, em São Caetano do Sul, região da Grande São Paulo. Enfim, a violência nas escolas tem sido uma constante, e nós todos sabemos disso. Agressão a professores, agressão entre alunos, agressões em torno das escolas. Por isso, senhor presidente, que em 2009, por sugestão de especialistas na área, apresentei alguns projetos. O primeiro é o PLS 178 de 2009, que cria a cultura de paz nas escolas, e o segundo é o PLS 191 de 2009, que estabelece todo um procedimento de forma tal que a gente possa garantir a não violência entre os alunos, entre os familiares e, naturalmente, infelizmente, tem que dizer que não haja violência contra os professores. Por isso está escrito aqui, senador Gustavo, eu não sabia que você nem estava presidindo. Por isso, no dia 17 de outubro, em parceria com o senador Gustavo Buarque, iremos realizar na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, já está marcado, foi provocado por Vossa Excelência, eu assinei junto, uma audiência pública para debater a violência nas escolas e a dignidade dos professores. Doutor Cristóvão, eu faço esse registro, eu sei que Vossa Excelência vai comentar essa iniciativa para que a gente aprofunde cada vez mais esse debate, a gente consiga avançar. Como está, não dá para continuar. Esse exemplo aqui, eu estou aqui comentando, lendo e comentando, e estou chocado, porque eu recebi agora da assessoria, recebi, não está nem em formato de pronunciamento, mas eles fazem ao mesmo tempo, me dão um informe do ato que aconteceu, de uma criança em suicidade para atirar na professora, e ao mesmo tempo lembro que há uma iniciativa de Vossa Excelência da Comissão de Direitos Humanos, e nós vamos mais uma vez debater essa questão na escola. Se Vossa Excelência quiser comentar no fim, quiser comentar agora, Vossa Excelência fique bem à vontade. Mas quero também, nesse momento, falar de um outro assunto, senhor presidente. Eu quero falar sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados, enfim, do aviso prévio proporcional. Olha, esse projeto da regulamentação do aviso prévio proporcional, eu apresentei na Câmara há mais de 20 anos. Não deixaram aprovar nunca, nunca. Aqui no Senado, eu apresentei há 2, 3 anos, nem relator até hoje foi indicado. Não deixa indicar o relator. Faz uma manobra, e naturalmente aí tem interesses poderosos por trás disso, e não deixam nem que haja relator, de medo que o projeto de nossa autoria, que garante o princípio da proporcionalidade pelo número de anos em atividade, uma vez emitido, terá sempre um aviso prévio maior, como forma também de indenização. Os sabidos aqui que existe, não vou citar nomes aqui do Congresso, não, mas existe já o Fundo de Garantia, tal. O Fundo de Garantia é outra coisa, é uma proteção mínima para o trabalhador no ato da demissão. O aviso prévio tem o objetivo de inibir as demissões, porque o empregador vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de demitir alguém, tem que pagar 2, 3, 4, 5 avisos, vai ver que é melhor ficar com o cidadão trabalhando e não o demite. É uma forma de inibir a demissão. Caso feita a demissão, pelo menos ele vai ter alguns meses de aviso prévio. Por isso que eu quero aqui bater palmas, muito menos para o Congresso e muito mais para o Supremo. Porque se o Supremo não tivesse, desculpe a expressão, ameaçado o Congresso, ou vocês votam o aviso prévio, ou nós votaremos. E me lembro que o ministro disse, inclusive, um dos ministros, que iria tomar a decisão baseada no projeto desse senador, que era muito maior, claro, do que isso que foi aprovado. Mas assim mesmo, eu sou daqueles que, como é que chama, quem quer pegar tudo na mesma hora, no fim não pega nada, né? Eu acho que foi um avanço. Aí, não o setor do movimento sindical, não os trabalhadores, mas o setor empresarial, percebendo que a decisão do Supremo seria muito melhor do que o projeto que estava na Câmara, do dia para a noite aprovaram o aviso prévio, 1 ano, 30 dias, daí para frente, cada 1 ano, 3 dias. É, sim, um pequeno avanço. Eu reconheço que é um pequeno avanço, mas teve que o Supremo ir para cima do Congresso, e somente assim foi que daí a Comissão do Trabalho da Câmara, onde não passa nada de interesse dos trabalhadores, do dia para a noite resolveu então deixar passar esse projeto. Eu quero bater palmas aqui para o Supremo. Se não fosse o Supremo, não tinha essa projeto aprovado e vai ser sancionado pela presidenta. Mas eu me sinto, em parte, contemplado, porque é uma batalha que eu venho travando há 20 anos, na Câmara e no Senado. O Supremo nos dá essa grande mão e aí, então, o setor econômico recua e aceita, pelo menos, que seja aprovado o aviso prévio proporcional, cumprindo o que manda a Constituição, de 1 mês, 1 ano, e daí para frente, cada ano, pelo menos 3 dias. Me considero vitorioso. Foi uma vitória parcial? Foi, mas foi importante. Eu, depois que passaram esses meus 8 anos aqui no Senado, desse segundo mandato, tive 4 na Câmara, claro que eu vou escrever meu livro de memórias e vou contar essa história do aviso prévio, vou contar a história do adicional de insalubridade, que não poderia ser sobre o mínimo, se o Supremo não entra até hoje também seria sobre o mínimo e pela Constituição não pode ser. Falarei da aposentadoria especial, falarei do direito de greve e falarei dessa história do aviso prévio, que fica 2 anos... onde as forças ocultas não deixam nem sequer indicar o relator da matéria. Agora vão indicar, pode indicar o relator, porque o relator vai dizer que o projeto XY, que garantia um aviso prévio bem melhor do que a lei ora aprovada, está prejudicado, que já existe lei aprovada sobre a matéria. Mas, no fundo, tiveram que nos engolir. que diziam que estava errado, que não podia ter esse aviso prévio proporcional, tiveram que nos engolir, está aí o aviso prévio proporcional aprovado e vai ser sancionado. Não é o ideal, mas tiveram que dobrar a espinha, provando mais uma vez que nós estávamos com a razão. Muito bem, senhor presidente, com esse registro, eu passo agora a um outro tema, senhor presidente, que eu tenho tratado aqui toda semana, demonstrando as minhas preocupações com a questão da saúde. Tenho falado dos planos de saúde, apoiei o movimento uma greve parcial dos médicos, que em 24 estados não atenderam os planos de saúde, fazendo um protesto para melhorar-se a qualidade e, naturalmente, também o salário, o correspondente à consulta que eles têm a receber e a pressão que os planos de saúde fazem para que eles não atendam um número maior de pessoas que têm plano de saúde e, ao mesmo tempo, também não façam o chamado operação, não de alto risco, porque a operação sempre é de risco, mas de alto custo, que não façam operações de alto custo. Por isso, vou falar mais uma vez sobre a saúde. Senhor presidente, líderes mundiais estiveram reunidos na cúpula da ONU nesta semana. Foram cerca de 34 chefes de Estado e 50 ministros. Vossa Excelência já comentou, esteve lá a nossa presidenta Dilma, que fez um belo pronunciamento. Eu assisti o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Cristóvão, mostrou que ela poderia ter dado mais alguns passos à frente, mas temos que admitir que foi já um discurso arrojado, nós sabemos o que é a ONU, né? Bem, mas eu quero focar um pouco mais dessa reunião do alto nível sobre a prevenção e o controle das doenças não transmissíveis, que inclui aí a obesidade e que foi pauta da Assembleia. Essas doenças são responsáveis por 63% das mortes em todo o mundo. De acordo com dados recentes da OMS, Organização Mundial da Saúde, enfermidades do coração, câncer, diabetes, acidente vascular cerebral e doenças pulmonares crônicas matam cerca de 36 milhões de pessoas por ano. Em grande parte influenciados pelo fumo, pelo álcool, pela má alimentação, a obesidade e a falta de exercício, segundo a OMS, estima que um aumento de 17% na taxa da mortalidade nos próximos 10 anos. Ou seja, morrerão 17% de pessoas a mais nos próximos 10 anos, se nós não avançarmos nessa linha de diminuir álcool, fumo, a má alimentação, garantir que as pessoas façam exercícios e que se combata a obesidade. A Organização Mundial de Saúde também apresentou dados inéditos nesse encontro, nos quais há indicações de que o rápido crescimento do PIB contribui para que o sobrepeso e a obesidade disparem em países como a China, Índia, África do Sul, Brasil e México. E por que isso? Esses países eram conhecidos no passado pelas dificuldades em alimentar suas populações. E, no entanto, hoje se vem diante de problema desta natureza a partir do momento que o PIB cresce e há uma melhor distribuição da renda. Na China, estima-se que 100 milhões de pessoas sejam obesas. Em 2005, eram 18 milhões. De 2005 a 2011, sai de 18 milhões para 100 milhões de pessoas. No Brasil, a obesidade cresce mais rapidamente entre as crianças. No total, 16% dos meninos e 12% das meninas com idades entre 5 e 9 anos são hoje obesas no nosso país. 4 vezes mais do que há 20 anos. Se compararmos, é quase que a proporção do que aconteceu na China. 1 em cada 7 adultos mexicanos está acima do peso. Proporção que fica atrás apenas da EUA entre as principais economias do mundo. Ou seja, a não ser os Estados Unidos, que fica, é o primeiro lugar na obesidade, e o segundo é o México. Conforme um professor de saúde, o senhor Sabrabanian, que é professor de saúde da população e geografia da Universidade de Harvard, diz ele, a forma com que calculamos o desenvolvimento econômico é simplesmente uma medida de quanto consumimos. Então, quanto mais você consome, mais rico você é e mais obeso, por tendência. Os países que citei, senhoras e senhores senadores, entre os quais estamos incluídos, estão sendo cobrados a adotar medidas para combater o avanço da obesidade, que atingiu níveis alarmantes em economias em rápido crescimento nas últimas 3 décadas. Medidas de controle e regulamentação sobre a indústria alimentícia, assim como sistemas para identificar potenciais complicações da saúde, em estágio ainda inicial, deverão passar a ser adotadas. Quero ressaltar a observação que fez a Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. Segundo essa entidade, no caso de países emergentes, a mudança de comportamento mais importante é a assim chamada transição da nutrição. Nós passamos de uma dieta com alimentos básicos para uma dieta modernista que consiste em alimentos de nível energético maior. Isso significa o quê? Menos fruta, menos verdura, menos alimentos básicos importantes, como arroz e grão, e mais gordura. E avançamos para mais gordura, mais açúcar e óleo. Eles aqui destacam que essa forma de se alimentar, associada ainda aos refrigerantes e os chamados lanches rápidos que a gurizada faz nos McDonald's da vida, tudo contribui para a obesidade. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de abrir um parêntese e reafirmar que a obesidade é considerada hoje uma doença tipo crônica, que provoca ou acelera o desenvolvimento de muitas outras doenças que, infelizmente, levam à causa da morte precoce. No dia 2 de maio, a Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública que teve como pauta os inibidores de apetite, sobre os quais existe uma polêmica muito grande e divide o campo médico. Com os hábitos da vida moderna, doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, repito, diabetes, são cada vez mais comuns entre crianças e adolescentes. Minha preocupação com o tema obesidade infantil também nos levou a apresentar um projeto de lei, projeto de lei 406, lá de 2005 ainda, que pretende disciplinar, já aprovado no Senado, está na Câmara, que pretende disciplinar a comercialização de alimento nas escolas de educação básica e a elaboração de cardápios do programa da alimentação escolar. Promove ações para alimentação e nutrição adequadas a crianças e adolescentes.